Este ano, a Serenata da Queima das Fitas do Porto reveste especial importância. Pelo que se fazem cumprir 30 anos, desde que a mesma foi realizada pela primeira vez, exclusivamente por grupos de estudantes da Academia do Porto. Na altura, com o Orfeão Universitário do Porto e com um grupo de fados na Engenharia. Hoje, no Estudo em Engenharia Rádio, em antemão daquela que será a Serenata Monumental da Queima das Fitas, que decorre já logo à noite na Avenida dos Aliados, tenho comigo, Beatriz Araújo, o grupo de fados da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, já preparados para abrirem a entrevista com a Trova do Vento que Passa. Vamos ouvir.
Mais triste em tempo de servidão, há sempre alguém que resista, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que diz não.
E é assim que damos vida ao Estúdio da Engenharia Rádio. Portanto, se me permitem, gostaria de dirigir as primeiras perguntas aos fundadores do Grupo de Fados de Engenharia, o Jorge Pacheco e o Pedro Pimentel. Portanto, o que é o Grupo de Fados de Engenharia e como é que ele surge?
Ora bem, o Grupo de Fados de Engenharia, tal como o nome indica, é um grupo de fados. E mais do que um grupo de fados, é um grupo de amigos que desde há muitos anos e através de várias gerações, ou ao longo de várias gerações, se foi reunindo para estudar e cantar e tocar fado. Ele surgiu do ano letivo de 87-88, de uma forma totalmente espontânea, quase sem querer.
É verdade. Gostávamos de fado. Gostávamos das serenatas e um dia o Pedro trouxe uma guitarra de Coimbra e e começámos a entusiasmar-nos. Eu comprei também uma guitarra e não sabíamos tocar absolutamente nada, nem um acorde, mas gostávamos do som daquilo. Pronto, tínhamos...
Portanto, o grupo de fados começou com duas pessoas.
Exatamente.
Quer sim, dizer, o grupo de fados começou inicial... com duas pessoas porque ninguém tocava guitarra, havia violas, não havia guitarras, nós tínhamos era que aprender a tocar guitarra, ou alguém, não é? E, portanto, conforme disse, entusiasmamos, eu comprei uma guitarra, o Pedro, com outra reparada, começamos a ouvir o som da guitarra, mas não tocávamos absolutamente nada. E, bem, por contactos, chegámos ao Dr. Assis, que foi o nosso mestre, e quem nos ensinou tudo o que nós sabemos, conseguimos chegar até ele. Ele era um antigo orfeonista de Coimbra, depois veio também estar aqui para o Porto e era antigo orfeonista aqui também do Orfeão do Porto. E pronto, começou-nos a ensaiar. Então reunimos-nos uma vez, por especial favor, para ele nos ensinar. Chegámos a um ensaio deles e ele olhou assim para nós um bocadinho assim, duvidoso, assim, epá, ok, vocês o que é que querem tocar? Toquem aí qualquer coisa.
O doutor, nós, o que vocês sabem tocar?
O que é que vocês sabem tocar? Exatamente. E nós, o doutor, nós não sabemos tocar nada. Ah, ok. Então, olha, vou-vos ensinar aqui esta primeira coisinha, chama-se cagacão. Não me apareçam à frente enquanto não souberem tocar isso de cor e salteado. Pronto, nós sabíamos que ele se reunia todas as semanas. Epá, tocamos. Chegamos lá na semana seguinte e ele, o que é que estão aqui a fazer? O doutor disse para aparecer se a gente soubesse tocar isto. E ele, pronto, lá ensaiaram, no final, vamos lá tocar. Epá, e começámos a tocar. Marcou-nos outro exercício, andámos assim, semana após semana. Ao fim da terceira, quarta semana, marcou-nos um ensaio em casa dele, sábado tarde, e bem, foi assim que começou. Pronto, começou-nos a ensinar a técnica da guitarra, acordes, bem, tudo o que se fazia, exercícios, os mais variados, e pronto, e nós começámos a tocar. Claro que nós queríamos era tocar uns fadinhos e tal, e não sei o quê, e ele, não, primeiro vamos cá exercitar os dedos. Pronto, mas foi basicamente assim que surgiu. Depois, o filho dele, que também nos acompanha até ao dia de hoje, o Miguel Assis, um excelente viola e guitarrista também. E depois, na faculdade, lembro-me que havia um caloiro, que era o Carlos Carvalho, que um dia trouxe a viola e eu apanhei-o, anda cá, pá, tu vais começar a tocar connosco. E basicamente foi assim que começámos a tocar. Depois andámos à procura de cantores na Faculdade de Engenharia. Não arranjamos ninguém que cantasse o fado. Recorremos a pessoas que conhecíamos e que já tinham cantado inclusivamente em serenatas, que foi o caso do Vítor Santos. E foi assim o grupo que começou, basicamente.
Exatamente. Foram juntando pessoas aos pouquinhos.
Fomos juntando pessoas aos pouquinhos.
Os primeiros cantores... já tinham, os nossos primeiros cantores do grupo de fados de engenharia, já tinham tocado nas serenatas anteriores a essa de 89, inclusive nós conhecemos-los nos ensaios com o Dr. Assis. Nós dessa primeira vez, ou dessas primeiras vezes que fomos a esses ensaios, foi no consultório do Dr. João Tavares Fortuna, que também era cantor, e onde alguns desses ensaios já estavam os três cantores que cantaram na primeira serenata em que nós atuámos, que foi precisamente o Vítor Santos,
Paulo Renato,
o João Fortuna Filho, agora o Dr. João Fortuna Filho,
e o Paulo Renato.
E muito quase em simultâneo o Joaquim Costa.
E foi assim que o Grupo de Fados também chegou às Serenatas Monumentais do Porto.
O Grupo de Fados chegou à Serenata Monumental do Porto porque o nosso mestre era apologista que as serenatas deviam ser tocadas por estudantes. E então ele pronto, ele gostava de tocar, obviamente, e sempre que o convidavam ele acedia e tocava muito bem. Mas chegou um dia em que, depois de nos ensaiar bastante tempo, quando o convidaram para fazer a serenata de maio de 89, ele disse: não, agora já não toco, vocês agora já têm grupos que tocam e, portanto, vão falar com os grupos, porque os grupos tocam e tem que ser tocado é por estudantes. E pronto, e a coisa foi assim, não com esta ligeireza, mas foi mais ou menos assim.
Qual é que foi a sensação de subir ao palco pela primeira vez em representação do grupo de fados na serenata monumental?
Não me lembro que tivéssemos nenhum tipo de nervosismo nem nada, para além daquilo.
Não, sinceramente, eu também acho que não estava nervoso, porque nós íamos tocar, gostávamos de tocar, éramos estudantes, tínhamos a obrigação de fazer o melhor possível, mas não sendo profissionais, tínhamos esse, digamos, essa descontração, não é? Se nos enganássemos, não era grave, não nos pagavam, nós, claro. Não, portanto, mas a serenata correu bastante bem.
Já tínhamos atuado bastante. A única coisa, de facto, é que aquele ambiente na sede do Porto era, de facto, impressionante.
Ali, sim, era uma serenata.
Era uma serenata, porque aquilo estava cheio de gente, completamente a acotovelarem-se uns aos outros, e, ao contrário de outras que se seguiram, quando se começava a tocar, não se ouvia uma mosca, de facto.
Era agradável.
Era silêncio absoluto. Era impressionante.
E 30 anos depois, os momentos continuam a repetir-se e continuam a juntar-se gerações em palco.
Olhe, passados 30 anos, posso lhe dizer que temos um grupo fantástico, um grupo de amigos, mas de amigos, que, naturalmente, por forças da vida, nunca estamos todos juntos, até porque já vamos sendo bastantes, não é? Mas que nos encontramos de vez em quando. O Pedro e eu tocamos há 5 anos, ou vai fazer 6 anos, nos 25 anos do grupo de fados. Já não tocávamos há muitos anos, não é? Por causa das contingências da vida, profissionais, depois vem a família, casamento, filhos, e há aquele interregno obrigatório. Mas pronto, depois fomos-nos encontrando, e depois, quando estamos com o grupo de fados atual, não é? O grupo de fados de engenharia atual, somos sempre convidados, o que nos dá um orgulho muito grande e um gosto muito grande. Somos sempre convidados para as serenatas, para os jantares, para os convívios, o que é muito gratificante, porque, de facto, temos aqui um grupo fantástico, fantástico.
Portanto, os fundadores têm muito orgulho. E como é que é para mais novos também este cruzar de gerações? O que é que sentem a olhar para os mais velhos?
Eu diria que o grupo de fados de engenharia, mais que um grupo de amigos, é uma família autêntica, aliás. Nós, assim como as famílias têm muitas vezes aquele primo que nunca aparece, nós também temos, chama-se Francisco Boia. Boia, se nos estiveres a ouvir, dá sinais de vida que nós estamos preocupados contigo. Mas eu diria mesmo que o ambiente entre os elementos do grupo é uma ligação muito profunda mesmo, aliás, pelo facto de nós ser um grupo relativamente pequeno, cria-se uma química muito grande entre os elementos do grupo. Estamos sempre juntos, somos sempre os mesmos, e acabamos por ter muita experiência. E o curioso é que aquilo que eu noto, e à medida que as gerações vão passando, os elementos do grupo vão passando, é que o sentimento mantém-se, que é o gosto de estarmos juntos, de estarmos a conviver, e estarmos a tocar fado e a divertir-nos. E para nós é um orgulho, é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande ter o legado destes senhores que aqui estão e muitos outros, mas é um orgulho e um gosto tremendo poder estar a seguir as pisadas destes senhores que aqui estão.
Portanto, as serenatas monumentais tornam-se importantes não só pelo marco histórico que têm, mas também por permitirem que este grupo volte a cruzar os seus caminhos pelo menos uma vez por ano.
Sim, sem dúvida. Aliás, nós felizmente vamos-nos cruzando e dá uns anos para cá com alguma regularidade, mas é sempre um momento marcante, em que, aliás, costumamos sempre ir jantar todos juntos, e é um jantar que começa por volta das 4 da tarde, portanto é um jantar bem longo, e são estes momentos que fazem, de facto, valer a pena todo o trabalho ao longo do ano. Quase tão importante como as atuações propriamente ditas é mesmo o convívio e o ambiente que elas proporcionam.
E depois destes anos todos já não há nervosismo a subir ao palco. Qual é que é a sensação de subir e ver uma multidão a encher os aliados?
Eu costumo dizer que quando não houver nervosismo, algum nervosismo, quase não vale a pena ir. Uma pessoa, por muito confiante que esteja, tem sempre que sentir algumas borboletas no estômago. Um amigo nosso costumava dizer que em palco o tempo tem uma maneira diferente de passar, e assim é, de facto, quando nós temos aquele palco, e especialmente no palco da Monumental Serenata, é sempre um momento muito marcante, porque não é para nós, às vezes acaba por ser, quando temos elementos finalistas, como é o caso deste ano, mas essencialmente nós estamos a partilhar emoções com milhares de pessoas, e é de facto, mesmo reconfortante chegarmos acima do palco e vermos tanta gente, ainda que muitas vezes o barulho seja prejudicial e as pessoas estejam lá mais para conviver do que propriamente para ouvir o Fado de Coimbra, mas também sentimos que, pelo menos em algumas, uma ou duas músicas, as pessoas ouvem-nos, e portanto é sempre reconfortante.
Claro. E há alguma música que seja obrigatória para estas ocasiões?
Bom, por tradição, há duas músicas que são obrigatórias, que é o Indicativo, que é uma peça instrumental que identifica o grupo que vai tocar, isto porque durante as serenatas não se fala, e a Balada de Coimbra, que é uma peça também instrumental que assinala o fim. De há uns anos para cá, e uma vez que nós também já temos um legado de 30 anos ininterruptos na Monumental Serenata do Porto, algumas músicas foram também criando tradições. Uma delas será, sem dúvida, a Balada Despedida do Quinto Ano Jurídico 88-89, que é, diria, o ponto alto para os finalistas e para as pessoas que estão a assistir. Aliás, em palco, ouve-se sempre um bruá, sempre que tocam os primeiros acordes, que é um dos momentos mais fascinantes do palco da Monumental Serenata.
E para a atuação de hoje, em celebração dos 30 anos, preparar algum momento especial?
Vamos tocar a canção do regresso.
Portanto, é um regresso à casa para todos, e deixam a canção do regresso.
É, exatamente, canção do regresso. Tem um significado especial para nós, porque sempre gostamos de tocar este fado, que é do Dr. Luís Góis, e o tocamos há muitos anos, e achamos que com este ano vamos dar uma perdinha na serenata. Achamos por bem que seria o fado indicado para tocar, para abrir, portanto.
Vou só acrescentar aqui uma pequena palavrita que há bocado não tive oportunidade ou não tive ocasião, que é deixar uma palavra de felicitação e agradecimento e louvor a todos os membros do Grupo de Fados que, ao longo de todos estes anos, contribuíram ao Grupo de Fados até aquilo que ele é hoje. Quando nós nos juntámos, inicialmente, a mim pelo menos, nunca me passou pela cabeça que estivéssemos aqui 31 anos depois. Deixar também uma palavra, não querendo particularizar em ninguém, uma palavra especial aqui ao nosso colega Adalberto.
Grande abraço, Adal.
Não estando connosco, digamos, naquela fase mesmo inicial, dos primeiros meses, foi de facto um elemento muito aglutinador e
ao longo dos anos, do Grupo de Fados da Engenharia, e aí ele se deve bastante, de facto, o grupo ter chegado onde chegou, com a dinâmica que tem, com a amizade e com os pergaminhos que tem.
E é para continuar. Exatamente. Ao longo dos próximos anos.
Espero que sim. Pelo menos mais 30.
Mais uma vez deixo o meu agradecimento pela vossa presença. E para ti que nos estás a ouvir, já sabes, encontramos-nos todos logo à noite, à meia-noite e um minuto, nos Aliados, para a já tão esperada Serenata Monumental. Até lá, deixamos-te com A Feiticeira e com o desejo de uma boa queima.
baixa dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Oh, teu amor, a minha vida era pouca para beber da tua boca um beijo de eterno adeus. Oh, teu amor, a minha vida era pouca para beber da tua boca um beijo de eterno beijar.